Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio da nossa collab especial Impacto na Encruzilhada e Impacta Nordeste. Episódio número 8. Estou aqui com meu parceiro Marcelo do Impacta Nordeste. E aí, Marcelo, o que a galera pode esperar de mais um episódio? Bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio e todos e todas que nos ouvem. Bem, hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial também, a Mayara Costa. A Mayara, ela está falando pela Paraíba, embora seja natural de Pernambuco, mas ela construiu aí sua carreira muito em Campina Grande, né? Onde ela pôde estudar, formada em relações internacionais, que nem eu, né? Internacionalistas espalhados aí pelo Brasil. E foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu desembarquei aqui no ecossistema do Nordeste, né? Ela tem uma atuação, na época, quando eu a conheci, num coletivo Cacto, né? Que envolvia vários outros empreendedores sociais aqui da região também, na incubadora de Campina Grande, né? Que é legal a gente citar isso também, porque muitas pessoas que não conhecem muito bem a região, né? Quando escutam Campina Grande, não devem imaginar que tem uma incubadora, tem negócios sociais, tem uma série de investimentos e questões também de inovação. Então é muito legal a gente ver isso, ver também o envolvimento do Sebrae, que a gente já mencionou anteriormente também, da importância do Sebrae no fomento do ecossistema de negócios de impacto aqui no Nordeste. Então, bora escutar esse papo aí, que está muito bom mais uma vez.
Muito bom. E só para deixar nossos ouvintes avisados que nosso último episódio, que é o nono, que a gente vai encerrar essa collab, não vai ser na quinta-feira, logo em seguida da quarta-feira de cinzas, ponto de carnaval. Voltaremos com o último episódio no dia 22 de fevereiro, na outra quinta. Fiquem tranquilos, está tudo certo. Mas vamos ter um episódio aqui da casa. Você não vai ficar sem episódio no seu feed. Então é isso, sem mais delongas, partiu para o episódio. Olá, Mayara, tudo bem? Bem-vinda. Obrigado por você topar, bater esse papo aqui com a gente na nossa collab. Para a gente começar, se apresenta. Conta um pouquinho da tua trajetória, de onde você fala. Seja bem-vinda.
Oi, Fábio, super obrigada por esse convite. Eu estou super honrada de estar aqui hoje. Bom, eu sou a Mayara, né? Mayara Costa. Por mais que eu vim aqui meio como representante da Paraíba, mas eu sou uma pernambucana que foi muito bem acolhida na Paraíba. A Paraíba me formou, ela me moldou. Mas eu tenho origem em Pernambuco, do interior de Pernambuco, né? Sou filha de uma mulher que é regra aqui no Brasil, né? Daquela mulher forte, né? Mãe solo, que tipo, trabalhou para criar seus filhos e formar seus filhos e tudo mais. Então, a herança que a minha mãe me deu foi muito de educação, de me dar possibilidades através do que eu poderia ter de escola, de estudar mesmo, sabe? Então, foi nisso que eu me peguei, assim. Então, eu tinha para mim que eu queria me formar, ser uma pessoa, sabe, aquela super profissional, trabalhar com tudo e etc. E aí, eu decidi me formar muito cedo ainda em Relações Internacionais. Mas o local mais próximo para fazer isso era em João Pessoa. Eu sou de Pernambuco, né? De Limoeiro, Pernambuco, e queria fazer esse curso em João Pessoa, na Federal de João Pessoa, que se não fosse na Federal, não teria outra possibilidade. Então, fui estudar, parará, passei no vestibular, fui para João Pessoa, e na universidade eu descobri um mundo de possibilidades, né? Foi lá que eu adquiri meu repertório, do que eu poderia ser e do que eu queria me tornar, né? Então, fui me metendo em diversos projetos, diversas coisas. E um dos primeiros foi lá a Empresa Júnior, criando a Empresa Júnior do curso, né, de Relações Internacionais. E nessas idas e vindas de concurso, de eventos de Empresa Júnior, eu conheci uma aceleradora de negócios de impacto. Nunca tinha ouvido falar nessas coisas, nem de aceleradora de negócios, muito menos de negócio de impacto. E eu ouvi uma palestra sobre isso, especificamente sobre o programa Choice, que era para jovens embaixadores, falar sobre esse tema nas universidades. E aquilo ali foi como um encanto, sabe? Sabe quando você descobre água no deserto? Aquilo ali eu fiquei super encantada. Não, é com isso aqui que eu quero trabalhar, não sei como, nem onde. Mas eu me encantei pelo tema, porque era muito do que eu via muito propósito, seja do que eu fazia nos meus trabalhos voluntários, digamos assim, ou no que eu estudava. Tinha muita coisa assim, como é que eu posso ajudar as pessoas e ao mesmo tempo ganhar dinheiro? O que é que eu posso me envolver? Era sempre aquela pessoa que resolvia tudo, que puxava a responsabilidade, etc. Então, eu vi ali que eu podia me encaixar naquele programa. Então, comecei com o Choice na própria universidade e afins, e passei ali de uma pessoa na UFPB a ser a pessoa do negócio de impacto.
Olha, então, só que eu diria, hein?
Pois é. Então, só tinha duas opções. Ou as pessoas, elas me amavam, ou elas me detestavam, porque eu só falava negócio de impacto. E isso que é 2012, tá? 2011, 2012. Um tempão atrás aí. E, então, comecei a voltar aos estudos inicialmente para isso. Então, falava muito sobre o tema. O Choice, ele tinha essa intenção dos jovens palestrarem, né, para outros jovens sobre o tema, criarem ideações de negócio sobre isso. E foi me voltando para isso. Meu TCC foi sobre negócio de impacto dentro de relações internacionais. Então, eu conheci a teoria do comércio internacional justo. E fui começando a profissionalizar um pouco essa área na minha carreira, sabe? E colocar aquilo como visão, porque para além do trabalho voluntário na Artemisia, eu trabalhava com comércio internacional, importação e exportação de produto. Então, em algum momento, aquelas duas áreas elas precisavam se cruzar para que eu conseguisse trabalhar com o que eu queria, porque na minha cabeça só tinha um caminho, né? Trabalhar com impacto, que era o que eu queria fazer, no Nordeste, mesmo me formando em relações internacionais.
Que legal. Só então, um parênteses. Quando você mencionou a Artemisia, nessa altura da tua trajetória, o Choice era um projeto da Artemisia e depois o Choice se tornou uma entidade em si. Hoje ele não tem mais vínculo orgânico com a Artemisia. Então, só um parênteses, link na descrição para quem está ouvindo saber mais sobre o
Choice. Exatamente. E eu participei do Choice até esse momento que a gente decidiu desvincular o Choice da Artemisia. Não a gente, né? A Artemisia decidiu esse desvínculo. Então, eu fui até a última formação do que seria o Choice. Então, até esse grupo de transição, né, do que seria. Então, toda a trajetória do Choice, assim, até todo o desvínculo ali, eu participei. Hoje tá com a outra galera, Bebete, etc. Todo mundo tá tocando de uma forma bem brilhante. Então, a Artemisia foi uma grande escola ali. Eu me formei em várias etapas. Então, programas de pré-aceleração da Artemisia, Refit no João Pessoa, a gente trouxe para cá, foi uma coisa assim, muito intensa a minha relação com a Artemisia, ainda mesmo que num lugar muito voluntário. E foi por conta disso que o meu primeiro emprego, de fato, com um negócio de impacto social, que foi o Parque Tecnológico da Paraíba, lá em Campina Grande. Tudo isso aconteceu em João Pessoa, porque a minha universidade era lá, né? E o Parque de Campina, em 2016 já, na última gestão da professora Francilene Garcia, ela estava saindo da direção, mas acho que um dos últimos atos dela, assim, eu entrei dia 26 de dezembro, para ser mais exata, no parque, eles estavam precisando de alguém que pudesse auxiliar num desafio que eles estavam tendo e apoiar o negócio de impacto que estava começando a surgir, essa demanda, no Brasil em si, e estava tendo um programa nacional, e a Paraíba estava querendo se adequar a esse apoio de startups de impacto. E aí meu currículo chegou por lá.
Que bacana. Meu currículo chegou. Da Mayara lá para tocar o bumbo, numa agenda que ninguém sabia nada.
Ninguém sabia muita coisa ali, só que eu estava acabando de me formar, tinham outras pessoas mais experientes que eu em relação a formações, títulos, etc. Então, eu participei de um processo seletivo, passei nesse processo e eu tinha um desafio de um ano, né? Estava muito nova, então me deram um desafio de ganhar o prêmio nacional de plano de ação regional. Né? Era um prêmio nacional que premiaria cada região do Brasil com um plano de ação de incubadora de impacto social. E o meu desafio era ganhar esse prêmio e captar recurso para a incubadora poder aplicar esse prêmio. E aí, eu ganhei esse prêmio, desenvolvi o plano de ação, o prêmio era do ICE, Instituto Cidadania Empresarial, e consegui, de fato, fazer com que a incubadora da Paraíba começasse a estruturar ações de apoio, obviamente não sozinha, né? A gente conseguiu articular parceiros locais, então o Sebrae se aproximou, também começou a ser pauta do Sebrae, apoio ao negócio de impacto, já estava começando a entrar na agenda deles, o próprio governo do estado, a Paraíba começou a se movimentar para apoiar mesmo o negócio de impacto social. Então, a gente fez Startup Weekend temático, a gente fez programa de incubação. Entre 2016 e 2019, ali, foram ações muito pulsantes, assim, na Paraíba, para esse boom, assim, de negócios, sabe? Então, foi muito legal. No tempo, uma pessoa no Sebrae, chamada Ingrid Vieira, no Sebrae Campina Grande, tinha essa agenda muito forte para ela também, que casou muito bem comigo, e a gente conseguiu fazer muita coisa lá em João Pessoa. E aí, depois dessa minha saída do parque, né, conjuntura de 2019 mudou o Brasil, assim como o governo e etc., eu comecei a empreender, até hoje empreendo, tenho uma consultoria de captação de recursos para editais, para negócios de impacto, e assumi outros desafios mais voltados para a academia, especialmente em Pernambuco. Voltei um pouco para Pernambuco, passei mais um ano aqui, com o Voxer Labs, um laboratório de inovação dentro da UFPE, que aí eu fui trabalhar com impacto social e tecnologia de ponta, assim, realidade virtual e aumentada junto com impacto social. E meu desafio era transformar negócio disso tudo. E foi genial, assim, acho que foi uma das minhas experiências mais incríveis também com impacto. Acho que negócio social me deu muito repertório de estar em vários lugares. E eu só consegui fazer tudo isso porque minha formação inteira na Paraíba foi muito voltada para isso, né? Em Campina, eu ainda consegui fazer meu mestrado na UFCG, voltado para negócio de impacto. E aí, em 2021, eu recebi uma proposta muito interessante do Amani Institute, que é uma organização global que forma pessoas em inovação social, para gerenciar essa organização aqui no Brasil. E aí comecei a fazer esse gerenciamento da organização aqui, formando pessoas e organizações na temática. O Amani, no final do ano passado, foi vendido para a Global Good Funding, que é uma organização americana. Coincidentemente, a fundação em João Pessoa me convidou para assumir a área de impacto social do Parque Tecnológico Horizonte de Inovação.
Que é uma fundação que foi criada agora, no final de
2023. Agora, exatamente, final de 2023, que está agora com todos os trâmites para, de fato, ser uma pessoa jurídica própria. A lei já foi aprovada, já está nessa construção de conselho, sabe? Então, basicamente, toda a minha carreira, assim, é uma grande colheita estar aqui no parque, voltando para o parque para a Paraíba, no caso, atuar mais forte na Paraíba, com esse Parque Tecnológico Horizonte Inovação, que é que ele vem sendo criado, assim, né? Ele foi criado com um propósito muito legal, acho que a gente vai falar um pouco mais dele, mas especialmente por estar tomando conta, assim, dessa área de impacto social, com esse olhar que o Estado está tendo para investir na área, para investir nos programas que a gente está criando. criando, sabe? Então, eu estou bem feliz com o rumo que o Estado está se propondo a apoiar negócio de impacto na Paraíba.
Que legal, Mayara. E a trajetória é interessante, assim, para as pessoas que estão escutando, perceber o impacto positivo que gera programas como o Choice, por exemplo, né? Porque você vê, foi ele que desencadeou todo esse ciclo hoje na tua caminhada profissional. E imagino que você se encontrou, né, nesse caminho e que agora, e ao mesmo tempo, os caminhos não adiantam, eles estão te levando para Paraíba. Acho que isso é uma mensagem, né? Então, conta um pouquinho da Fundação Parque Tecnológico, uma fundação nova da Paraíba, do governo da Paraíba, né, estadual. E recebeu um convite para estar lá. Qual que é a tua missão lá nessa cadeira nova?
Boa. De fato, acho que o Choice, ele foi super importante. Eu sou super grata por tudo que o programa significa. Até hoje, né, a rede se perpetua e as pessoas continuam, as pessoas que trabalharam comigo lá no início continuam trabalhando comigo hoje na carreira como está, né? Todo mundo se fazendo, fazendo suas carreiras e se reencontrando no ecossistema. E o parque, ele vem sendo criado com a intenção de mobilizar mesmo o ecossistema da Paraíba de uma forma muito sustentável. Ele vem sendo todo trabalhado para que o ecossistema de inovação do Estado ele tenha muita articulação com outros ecossistemas já existentes do país, e também de fora, é uma articulação muito forte para que uma rede complexa seja criada e, ao mesmo tempo, consiga potencializar micro negócios mesmo, inovação pura, mas pensando nas necessidades básicas do Estado, nas necessidades básicas da sociedade, assim. Então, acho que eu estou vendo muita transparência em tudo que está sendo feito. E eu acho que é importante a gente destacar que o parque ele está sendo criado com áreas bem prioritárias, mas não limitantes, né? Que estão alinhadas com o desenvolvimento econômico, né? Políticas de governo, etc., que possibilita a gente que está criando programas a terem programas viabilizados, né? A gente ter condições de propor coisas coerentes com que a sociedade precisa, com que o empreendedor, a empreendedora precisa, com pautas necessárias, letramento de gênero, racial, enfim. A gente está conseguindo conversar sobre muitas coisas. Então, as áreas que estão sendo super consideradas é tecnologia social para a saúde, economia criativa, planejamento urbano, a gente está vendo solução para governo, turismo, tecnologias sustentáveis, água, saneamento. Então, são áreas muito coerentes com inovação social e impacto, sabe, Fábio? Então, acho que esse parque ele está sendo muito estratégico para um desenvolvimento, não futuro, assim, mas um movimento muito real e coerente com o que a gente precisa para agora, assim, para que os negócios estão sendo criados, sabe? E para além disso, acho que ele está sendo estruturalmente num lugar muito bom, que é o Centro Histórico de João Pessoa. E você vai ver algumas matérias que revitalização do Centro Histórico, né? Mas acho que eu gosto de trazer que ele está requalificando o Centro Histórico, porque o Centro Histórico de João Pessoa tem muita vida, tem muita gente, tem comunidades incríveis ali, tem muita coisa acontecendo, assim, tem cultura pura ali dentro. E o parque ele está dando ainda mais possibilidades, sabe? Tem grandes ecossistemas se criando, investimento muito interessante. O prédio em si é uma escola que antigamente se utilizava para uma escola e ele está sendo criado totalmente sustentável, políticas completamente estruturantes, energia limpa. É uma coisa, um projeto muito bonito, está para ser entregue esse ano. Então, acho que o Centro Histórico também ganha muito com isso, sabe? As pessoas de uma pessoa vão poder usar o Centro Histórico também para desenvolver negócio, para desenvolver criatividade, desenvolver habilidades. Então, acho que ele vem para movimentar a área mesmo urbana. sim.
Que bacana. Aí é uma cidade
feliz com ele.
Bicho papão me pegue com seus dentes de prego. Se eu não te der, eu morro. Ataco a moléstia, cachorra. Não corra, não corra.
E eu te pergunto, bom, você é uma pernambucana barra paraibana, né? Eu não vou te colocar em saia justa aqui, não, pra, se for furar o nosso roteiro aqui, mas eu, para quem está ouvindo, é que a gente ia falar do maior São João, Campina Grande, mas eu não vou entrar nessa discussão. Então, eu quero só te perguntar
Ai, obrigada.
O que você tem visto de interessante rolando nesse campo de impacto, no ecossistema de impacto na Paraíba? Você já circulou para Campina Grande, você está, né, circulando para uma pessoa. O que você tem visto de interessante?
Acho que é importante a gente destacar projetos que já são muito consolidados, especialmente na Federal de Campina Grande. Tem uma disciplina lá, chama Baião de 2, acho que agora já é Baião de 3, que eles unem disciplinas de design, computação e administração para que os estudantes criem negócios de impacto dentro da universidade. Essa disciplina já foi premiada várias vezes e negócios muito interessantes estão saindo da universidade. Então, eu acho que ali a gente tem coisas que já estão acontecendo e que já tem muita luz sobre, sabe? Que talvez sirva de exemplo para outras coisas. Eu acho que o próprio parque, né, que já funciona há 2 anos, ele não tem um prédio ali, mas ele funciona de forma online, já formou turmas de forma online, híbrida, algumas atuações presenciais, mas tem turmas incubadas que se originaram de programas governamentais, o Ouse Criar, de jovens empreendedores formados pela Secretaria de Educação, criados com esse intuito de fazer negócios de base tecnológica, inovação. Também alguns editais que estão surgindo para desenvolvimento de negócios, para criarem negócios nas áreas de necessidades da cidades da Paraíba, especialmente em áreas estratégicas, onde estão vindo recurso financeiro de energia, água, tecnologia sustentável. Acho que é bom ficar ligado também e coisas que estão acontecendo com o Sebrae e especialmente na área de educação empreendedora, e o Inspira Não Pira também. Professores estão sendo premiados por conta de ideias de negócios de impacto dentro da sala de aula, empreendimentos de impacto, sabe? Projetos de impacto. Eu acho que a gente também pode colocar, né, uma lupazinha dentro da educação empreendedora do Estado da Paraíba, onde tem muita premiação voltada para isso. E acho que para botar uma lupa em si também no parque do que está vindo assim, programas que a gente está começando a conseguir entender o que a Paraíba está querendo, o programa está sendo preparado para atender desde negócios de impacto que está sendo formado por empreendedores de povos originários. Hoje já tem empreendedores de povos originários sendo atendidos pelo parque, pessoas quilombolas, que estão criando soluções muito específicas de suas necessidades, que pensam escalas diferentes, conceito de escala de negócio completamente diferente do conceito de startupeiro, sabe, que a gente comumente escuta, e o parque tem esse recorte de programa de impacto social muito pensado no tipo do negócio que está entrando, no tipo das pessoas empreendedoras que a gente está conseguindo apoiar, desde empreendedores também que chegam com um modelo de negócio super startupeiro, com soluções tecnológicas de base industrial, sabe? Para trabalhar com escalas altíssimas de resíduo industrial, resíduo sólido, que tem um impacto socioambiental muito alto. Então, a Paraíba está com esse nível de preparação. Não só maturidade de negócio, mas acho que especialmente diversos nichos de negócios de impacto que acho que a gente está para além de conceitos quadrados, mas sim diversos tipos de atuação que não cabem mais programas da mesma forma, sabe? Programas Ctrl-C, Ctrl-V. Acho que agora a gente tem uma... A gente tem programas bem personalizados, assim, e ao mesmo tempo bem... Não quero nem trazer essa palavra escaláveis, mas muito eficazes para desenvolvimento mesmo de negócio real, e a gente não ficar num programa assistencialista de negócio de impacto só porque está gerando pouca transformação. Não, a gente já está falando de mensuração de impacto no Nordeste, sabe? Em João Pessoa. Isso é um tema que não se falava porque achar, ou falava muito superficialmente, porque se achava que empreendedor do Nordeste não se mensurava impacto. A gente mensura impacto. A gente consegue trazer resultados sobre isso.
Festa, que eu caio em desgraça, lasque um raio na minha testa. Se eu tô de pirraça, nada que você me diga, nada que você me faça, nada vai fazer eu pensar o contrário. Pode me chamar de otário.
Que bacana, Mayara. E é legal pra quem tá ouvindo, você trouxe um leque, tem um monte de coisa rolando. Isso é muito bacana, tem uma potência absurda e a Collab tá mostrando isso, né? Cada estado, a riqueza que tem. Por outro lado, para a gente fechar aqui o nosso papo, a gente também precisa falar um pouco dos desafios. Eu queria que você listasse. O que está mais hoje sendo barreira para o avanço do ecossistema por aí?
Eu acho que o principal desafio da Paraíba, não só desafio de impacto, do ecossistema de impacto, mas acho que do ecossistema como um todo de inovação na Paraíba, é que a gente ainda se conversa pouco, sabe? Que tem instituições que fazem coisas maravilhosas em seus locais, mas ainda muito individualizado. E não é um conceito de ecossistema tão saudável ainda, né? E eu acho que a gente precisa se encontrar mais. O ecossistema da Paraíba em si, ele precisa se encontrar mais. Tem muita gente boa fazendo coisas e ações muito interessantes, mas pouco conectadas. Eu acho que o parque vem com essa missão também de interação. A gente tem aceleradoras de empreendimentos femininos fazendo história na Paraíba, a Bilebs e a 3B, sabe? Impactando mais 200 mulheres, 1.000 mulheres na Paraíba, Cariri e Paraibano. E a gente não consegue se comunicar muito assim entre si. Então, eu acho que a gente precisa dar mais destaque sobre isso, que a gente tem negócios com destaque internacional dentro do Estado, a gente tem pesquisadores realizando coisas muito grandes, com inovação social pura, a gente tem uma rede de investidor anjo que acabou de ser criada ano passado, por um projeto financiado pela FINEP em Campina Grande, é pioneira no Nordeste, é a primeira rede de investidores anjo exclusiva para isso, e três de quatro negócios que eles negociaram o investimento foram negócios de impacto. Eu acompanhei esses negócios. O Sebrae está criando diversas oportunidades também. O parque se criou para isso também. Então, eu acredito muito que no ecossistema de Campina, no potencial que ele tem hoje, já da forma que é, já é muito legal. Mas acho que se a gente se juntar é ainda melhor. Um exemplo aqui, a Fundação de Apoio do Estado é uma das que mais recebe recursos para operacionalizar problemas. Programas de inovação da FINEP, né? Por exemplo, o Tecnova está vindo aí para mostrar isso. Então, acho que tem muita coisa rolando. Eu vou até parar de falar para não esquecer ninguém e ninguém ficar chateado comigo, mas acho que tem muita gente fazendo muita coisa. Agora, é um compromisso de cada um também se juntar mais para que esse ecossistema, de fato, se institucionalize, sabe? Eu acho que esse é o principal desafio aí do ecossistema paraibano, tanto de inovação quanto de impacto.
Que bacana, Mayara. Bom, para quem está ouvindo e quem está de olho, né, no que está rolando no Nordeste, fica a dica aí, cola na Mayara, cola na Paraíba, que tem muita coisa legal rolando. É interessante ver que na Collab, várias organizações que você citou, o Sebrae, por exemplo, aparece com frequência, então mostra a relevância do trabalho que tem sido feito. Muito legal mesmo. Mayara, vou te agradecer e para fechar, como habitual, a gente sempre deixa um espaço para a convidada aqui fazer o seu merchan, divulgar o que você quiser.
Ai, que bom. Eu quero divulgar uma coisa bem celebrativa, bem nordeste, assim. Eu vou falar que é o Nordeste que está lançando, não sou eu que estou lançando. Mas é um MBA, nosso primeiro MBA de gestão de negócios de impacto, com a Universidade Católica de Pernambuco. Ele foi projetado, o curso foi projetado por mim, mas com a curadoria também, com o Matheus e a Rayana Lira. Quem é Nordeste que vai ver? Esse foi o curso de falar de forma muito prática de negócio. A gente fala de estratégia, a gente fala de gestão de investimento, a gente fala de marketing, tudo isso que a gente vê em MBA de business, a gente vai ver business, social business, sabe? A gente vai falar sobre negócio mesmo social. Então, foi uma celebração, é uma celebração esse MBA, porque a maioria do corpo docente, quando fazendo ali esse projeto, ele é majoritariamente nordestino e ele é isso tudo porque ele se formou assim, organicamente assim, porque a gente tem muito o que mostrar, a gente faz negócio de impacto, a gente faz muito bem, a gente gere muito bem, a gente tem organizações de apoio muito boas aqui. A gente também vai ter, obviamente, pessoas convidadas de outros lugares, mas é muito legal que a gente possa colocar esse curso no mundo para que as pessoas aprendam um pouco com a gente também, tá? Vai ser uma vivência bem legal. Para quem quiser ver, por favor, entre na página da Unicap, Católica, Universidade Católica de Pernambuco. O curso vai estar lá, também tem possibilidade de conseguir bolsa, tem alguns descontinhos por aí. Tá com desconto, inclusive. Então, eu super agradeço assim, essa oportunidade, o carinho, o cuidado de vocês com esse convite. Espero muito que a gente se encontre em outras oportunidades, em outros hubs. Quem quiser me achar também, estou lá no LinkedIn como Mayara Costa, o Parque também está no LinkedIn. Acompanhe, vai ter muita coisa. O próximo programa que a gente vai lançar hoje, a gente vai estar apoiando negócios da Expo Favela em João Pessoa. Tem negócios sensacionais que vão ser projetados por esse programa. Então acompanhem, sigam e vejam a Paraíba como essa potência que tem trajetória aí de apoio ao negócio de impacto, tá bom? Obrigada, Fábio.